Olá pessoal, tudo bem? Elias Jabor aqui para mais episódio alternativo de Um Ano de Pequim. Por que alternativo? Porque é aquela história, a gente nos notabilizamos por falar da China, falar de política internacional, falar de política brasileira, né? E também começamos a fazer episódios com entrevista com personalidades, né? Da política, da intelectualidade, da ciência, né? E hoje a ideia nossa é trazer uma figura que representa muito, que é o Rio de Janeiro, no sentido da cultura. É um amigo, como sempre, assim, é um amigo pessoal, é um dos meus grandes amigos pessoais, inclusive. Foi uma das pessoas que me receberam na Vila Isabel, quando vim morar aqui no Rio, fui morar na Vila Isabel, que me recebeu na quadra da Vila Isabel, como na bateria, e que para mim é o diretor de bateria mais completo do Rio de Janeiro, o mestre de bateria mais completo do Rio de Janeiro, que é o mestre Macaco Branco, que tá aqui conosco.
Fala aí,
Macaco, e
meu irmão.
aí, velho?
Tudo bom? É sempre um prazer imenso estar junto de você, meu irmão, trocando ideia. Como a gente sempre se encontra por Vila Isabel, né? E para na casa de
Como que
suco,
tá a casa de
coisa.
suco, velho? O que aconteceu?
Tá em obra, acho que vai melhorar lá, cara. Pô, até mandar um abraço pro Gilson da casa de suco lá.
Gilson,
Cara,
cara.
gente boa, mano. A casa de suco acho que tem mais de 40 anos lá, né, cara? E é um lugar que a gente sempre se encontra, né? Troca uma ideia. Pô, vamos conversar, vamos embora, vamos tomar um café na casa de suco, vamos tomar um
Não, e
suco, né?
várias vezes, por exemplo, eu lembro que eu ia dar aula na UERJ, e eu saía da UERJ assim, 10 da noite, 10 e meia, passava na casa de suco, eu me bati, acaba se encontrando ali.
Sim, sempre.
E ficava conversando. E também, quando fui trabalhar na China com a Dilma, nós fizemos uma despedida, né? Eu,
Sim,
você, o
PV.
PV, o Peter,
E
o
caraca,
Peter.
Peter, Peterzinho,
É.
nosso
Petrinho.
Thiago favorito.
Então, a casa de suco é um símbolo tanto para a Isabel quanto para minha relação com você, né? Então,
Sim, poxa,
alô,
mano.
Gilson.
Ali é nosso escritório.
É o escritório. É o escritório. Macaco, e você, cara? Fala um pouquinho dessa história sua de mestre e músico. Ele é músico da Martinale, ele já viajou o mundo, é um dos caras mais requisitados do Brasil em matéria de música, de samba, e não é somente isso. Esse cara fala, daqui um mês você vai ter que aprender rock, então ele vai aprender rock, vai dar um
Isso
jeito.
aí.
E aí, cara, como que é essa história aí?
Cara, correria, né? Tudo começa desde moleque lá em Vila Isabel, né? Meu pai e minha mãe já faziam parte da escola. Meu pai era da bateria e minha mãe era da aula de comunidade. E eu sempre fui muito fascinado por escola de samba, pelo carnaval. Então, pra tu ter noção, pegava meus bonecos e brincava de fazer montar desfile de escola de samba ali. Botava os bonecos ali. Eles eram ritmistas, botavam um caminhãozinho na frente, aí pegava a lata de tinta e começava a batucar e cantar samba enredo e imaginar como eles estivessem desfilando. Minha brincadeira era essa. Imitar os intérpretes também, fazer as vozes ali, como Vander, como a galera toda, Domingues, Jamelão, Tinga. A gente ia brincando assim, né? Isso aí na. Né? E aí em 94 eu desfilei no Herdeiros da Vila, né? O enredo era Brasil-França. O enredo falava sobre Debré,
Sim.
aquele grande pintor, né? E aí, desde então, nunca mais parei. Desfilei aquele ano, meio que aí fiquei de fora, porque a Vila Isabel não tinha uma sede. Então, o Herdeiros da Vila, os ensaios de bateria rolava lá na casa do Mestre Trambique, na Rua Nova. E quando ia ter ensaio na praça, era porque já estava com o time montado já em janeiro. Então, meio que praticamente. E meu pai já era separado da minha mãe, né? Desde quando eu tinha 7 anos de idade, então não pude. Meio que ter meu pai para estar me levando, sacou? Tanto é que aí eu volto a participar da Vila Isabel em 2002. Eu volto, tipo, já adolescente ali, para fazer um teste na Vila Isabel sozinho. Cheguei lá, até o Máriozinho, que me levou, né? Que é diretor de comigo lá, mas ele tá há muitos anos. Ele me leva pra vila e falou: ó,
Mariozinho,
vamos pro
lembra?
Máriozinho. Máriozinho foi o cara que me levou. Me levou pra Vila Isabel. Falou: vamos para lá,
O
cara, vai
Mariozinho,
comigo.
o nosso diretor
Nosso
de
diretor de tarol.
tarol.
É. Ele me levou, vamos lá fazer manutenção. Ele me levava para poder ajudar ele a fazer manutenção. Aí, por exemplo, tinha tido samba final de semana. A gente chegava lá, tipo, segunda-feira, para fazer manutenção nos instrumentos que rasgaram no samba de sábado. Aí fazíamos a manutenção. Aí, às vezes, sobrava umas latinhas lá, a gente amassava, vendia. Aí, para comprar um pão, uma mortadela para fazer um lanche ali, para a galera que tava fazendo manutenção. Então, desde então, tipo, cheguei com o Máriozinho lá e conheci o Jorge Pedro. Então, a gente ficava nessa
Jorge
assim.
Pedro.
Jorge Pedro é o diretor mais antigo
Não,
hoje.
Jorge Pedro, eu morei mesmo, o primeiro condomínio que eu morei na Vila Isabel, a gente morou no mesmo condomínio, cara.
Cara, o Jorge Pedro é um cara fantástico, né, cara? Ele bate idade com o meu tio, que é um cara que, pô, abriu as portas, assim, lá pro meu pai na década de 70, assim, pra poder fazer parte da bateria. Meu tio é mais velho que o meu pai, né? Ele é meu tio e padrinho, Sansão. Ele meio que levou meu pai na época o mestre era o Mestre Ernesto. Então, meu tio, ele era mestre junto na época do que o Mugi era, quer dizer. Ele era ritmista junto que na época que o Mugi era ritmista, sacou? O mestre era o mestre Ernesto.
Por exemplo, eu comecei a ser em bateria, eu sempre conto história com 16 anos de idade. Foi o primeiro ano que eu saí em bateria. E foi logo em três escolas simultâneas. A Anjos de Vila Maria,
Caramba.
a Camisa 12, que é a do Corinthians, e o Camisa Verde e Branco, que é uma das escolas mais tradicionais de São
Caramba.
Paulo, com 16 anos, né? Só que chegou um momento da minha vida em que eu bateria, ser ritmista virou uma coisa mais de hobby ou... Na Vila Isabel virou uma coisa muito mais séria, porque é um negócio muito mais profissional, né? Mas eu fui tocar minha vida. O teu caso, você virou ritmista desde novo, e qual foi o ponto de viragem, ou como os britânicos dizem, o turning point, você virar um músico, virar um... Esse cara completo que você é. Quando você tomou... Então, teve um dia que você tomou a decisão, olha, você é um músico e é isso que eu quero pra minha
Na
vida?
verdade, a vida ela foi me levando para isso, né? Na verdade, como eu sempre fui muito curioso e ansioso. Sou um cara que se tu falar para mim, ah, daqui a 10 anos, não. Fala então quando estiver mais próximo. Para mim é o seguinte, se vamos beber água, vamos beber daqui a pouco, vamos beber agora. Então, eu sempre fui assim, de buscar informação, sempre ouvi muito disco sobre samba enredo, sempre analisei muito bateria, de procurar saber qual é a função fundamental de cada instrumento. Então, já tinha um olhar mais peculiar para aquilo, porque eu sempre fui muito apaixonado. Então, eu desde então, dentro da Vila Isabel, aproveitei para estar estudando outros instrumentos. Eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida, que foi ser chamado para tocar com a cantora Martinália, quando eu tinha ali praticamente 17 anos.
Você já tocava tudo ali já.
Todos os instrumentos. Por exemplo, teve uma gravação dentro da quadra da Vila, que a empresária dela, Marcinha Alvarez, que foi a pessoa que me viu tocando, ela chegou e falou pro Mugi assim, ó, vamos fazer uma gravação de um complemento do CD da Martinália aqui na quadra. Sei lá, tu leva aí alguns ritmistas para poder a gente fazer essa gravação uma externa, né? Para inserir no CD da Martinália. Aí o Mugi marcou, vamos lá na quadra que vai ter uma gravação. Chamou 10 ritmistas. E eu era o do tamborim, né? Porque eu vivia com ele lá, então ele adorava me ver tocando,
Quando
né?
teve a bateria da Vila, você era diretor de tamborim, né?
Sim. Aí, mas aí isso eu já tinha saído, tinha voltado. Isso aí eu tô falando lá em 2004, 2005 ali.
Sim.
Que aí foi a gravação do CD do menino. Mas beleza, eu não sabia o que era, me chamava só pra gente. A gente chegava lá e via o que acontecia. Chegando lá, tinha equipamentos, assim, de gravação, um monte de coisa, um monte de microfone. Aí o instrumento no chão, ele, ó. Ele falou pra mim assim, quero mais novo, né? Pô, vai lá afinando os instrumentos. Aí eu fui lá, peguei, afinava, tocava. Afinava o outro, eu toquei.
Como que é? A primeira é mais aguda, a segunda
Na
é
verdade,
grave ou ao contrário?
a primeira é mais grave. A primeira é aquele gravão.
Bom, e aí, bom.
E a segunda é o mais agudo mesmo, que é para poder fazer a resposta. Como é que fosse aquele lance do surdo,
E a
surdo
última voz
preso.
da caixa é a resposta, né?
E na vila, a caixa embaixo é reta e em cima o tarol ele faz uma espécie de partido alto. Então esses toques se complementam. O tarol ele é uma caixa fina, que ele é tipo uma caixa piccolo, né? Então ele é feito para poder ter um som mais estridente, mais estalado, mais seco. E a caixa embaixo tem um som mais encorpado. Então a caixa ela vem no tagaregá, 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 tarol. Então essa junção faz essa massa sonora ali que contribui muito para a identidade da Vila Isabel, da swingueira de
É,
Noianza, né?
porque uma coisa que eu percebo, por exemplo, em São Paulo, o Camisa Verde e Branco
Uma levada.
uma levada que era muito característica, o Vai-Vai, que na minha opinião é a única bateria paulista de São Paulo,
É mesmo?
é o Vai-Vai, que é o ritmo paulista mesmo, porque
Caraca.
existe o Carnaval de São Paulo, o Carnaval de São Paulo tem uma origem em termos de ritmo, que é o interior de São Paulo, é outra coisa,
Sim,
diferente do Rio de
sim.
Janeiro. Hoje, o que acontece? Hoje, as baterias de São Paulo, a grande parte delas, com exceção do Vai-Vai, sob o meu ponto de vista, está se padronizando à lá Rio de Janeiro. Eu, particularmente, acho que Rio de
Sim.
Janeiro é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo.
Ali tem que ser a tua
Mas não é
identidade.
somente isso, né? As pessoas gostam de perguntar quais baterias são melhores e tal. Eu falei, eu acho que Rio é Rio e São Paulo é São Paulo.
Eu acho que não existe nem isso. Até aqui no Rio, não dá pra tu comparar uma com a outra, e nem São Paulo uma com a outra, e nem São Paulo com outra. Porque cada um tem sua identidade musical.
Mas hoje o que existe, acho que é uma padronização. Generalizada, e aqui com exceção da Mangueira,
E mocidade.
e no caso, já vou falar da Vila Isabel, já porque onde eu quero chegar, né? E a Vila Isabel, o que acontece? Eu entrei na Vila Isabel em 2015, já existia um processo em que existia um grito da comunidade e da bateria da volta às raízes da Vila Isabel.
Sim.
Só que as voltas às raízes da bateria da Vila Isabel. Ela poderia ser na minha cabeça, eu nem emiti opinião para o Alan, para você, porque não tem essa capacidade, mas não daria para ser algo romântico. Tinha que voltar com competitividade.
Sim.
E você, quando você se transforma em mestre bateria Vila Isabel, você consolida uma volta às origens do Vila Isabel, mas ao mesmo tempo uma volta às origens da bateria com competitividade, ou seja, uma bateria que hoje é considerada por muitos a melhor bateria do Rio de Janeiro, por
Sim,
muita gente.
sim.
Como foi esse processo de consolidação da volta às origens da bateria da Vila Isabel, ou seja, essa caixa reta embaixo, esse partido alto em cima, entendeu? Como que foi esse processo?
Na verdade, eles, é aquilo que eu tava falando. Por exemplo, o meu bebê na fonte ali do Mestre Mugi, ele sempre foi um cara que sempre nunca escondeu nada da gente, sempre ensinou bastante. E só em conviver com o Mugi você aprendia muita coisa. Então, ele foi meu mestre maior e eu digo que ele foi e vai continuar sendo o maior mestre que já teve na Unidos de Vila Isabel. E o que que eu fiz? Na verdade, eu implantei aquilo tudo que eu aprendi com ele. Eu não teria como implantar uma coisa tipo da minha cabeça. E eu acho que não seria muito respeitoso eu implantar uma coisa que, tipo, não foi aquilo que eu aprendi. Então, eu trouxe a organização para a bateria da Vila Isabel, separei, dividi como fosse uma empresa, botei diretores específicos em cada naipe. Antigamente, tinha diretor de naipe, era só chocalho e tamborim. O restante era todo mundo diretor de tudo. Então, eu coloquei cada dois diretores meus responsáveis por um naipe de bateria. Claro que quando monta a bateria, tá todo mundo junto, é todo mundo diretor de tudo. Cara, a regência deles é como se fosse uma repetição do que eu faço lá na frente, como se fosse o meu espelho. Então, eu trago esse trabalho de fazer um trabalho como se fosse um workshop, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo e viajo o mundo fazendo, de ensinar o lance da cultura, do ritmo da bateria de escola de samba. Então, o ensaio de bateria hoje é separado. Tu pega ali o naipe, vai a caixa para um lateral para o outro. Cada diretor de naipe é responsável passando essa filosofia e eu vou passando em cada setor ali, acompanhando, dando minha opinião, ajustando ou não é assim. Galera, vai por aqui. Às vezes eu paro e falo alguma coisa. E depois, aquelas meia hora final de ensaio, a gente bota todo mundo para tocar junto, né? Porque não adianta. É a mesma coisa que nem a galera brinca. Uma vez eu vi até num programa de televisão desses de comédia, que antigamente, tipo, o cara tá com dor de cabeça, dá xarope. Ih, cortou o pé, dá xarope. Pô, tá com dor na barriga, dá xarope. Que, tipo, como se fosse um remédio servia para tudo. Então, eu penso que não adianta eu querer juntar a bateria, tocar e identificar um erro se tiver tudo junto. Se o problema é na caixa, eu vou separar a caixa e vou trabalhar a caixa. Se o problema é no tarol, eu vou trabalhar o tarol. Não adianta eu botar tudo junto e querer achar que tudo que eu jogo de informação ali dentro, todo mundo vai absorver de uma forma diferente. Então é melhor pegar e trabalhar o naipe e botar na cabeça do cara que a função do instrumento dele é aquela. Porque na bateria existe três tipos de grupos de instrumentação, como se fosse uma orquestra para se tornar uma bateria de escola de samba. Que são instrumentos de marcação, os instrumentos de variações, que fazem variações, e os instrumentos que fazem ali a sustentação da levada, que são caixa, tarol, repiques, quando faz o carreteiro ali, eu digo quando tá tocando ritmo. Tamborim, ele faz carreteiro também, mas muitas das vezes ele faz algumas variações. Chocalho, que é um instrumento também de sustentação,
Já não é mais.
já não é tanto, acaba fazendo, tá migrando um pouco para esse lado. Eu já não sou muito a favor, eu gosto mais. Se tu for ver o trabalho da Tayane, ela faz um trabalho maravilhoso lá, então os caras têm bastante levada para somar com a caixa ali na
É porque
sustentação.
quando eu comecei a tocar também, existia uma cultura de que ó, você não sabe tocar no instrumento, vai tocar chocalho, entendeu? Sabe?
Chegou uma época que no Rio era meio isso também. Mas não era esse chocalho de platinela, não. Era aquele de cilíndricozinho assim, de alumínio, que a galera até falava que tinha, pô, arroz dentro, né? Pra poder fazer o som do chocalho, né?
O que a Tayane faz na.
É um trabalho
Tayane
maravilhoso.
Cantanhede, beijo de coração.
Valeu, Thay. A Thalita também, no tamborim, faz um trabalho
Aliás,
maravilhoso.
você trouxe mulheres
Sim,
para
sim,
ser
sim.
diretor de bateria, e mais do que isso, a bateria da Vila Isabel tem muita mulher, né?
Tem muito. Acho que deve ser uma das que tem mais mulheres ativas na bateria. E isso é uma coisa que o Mugi implantou lá atrás. A partir do momento que nós fizemos um projeto, que nós dávamos aula na UERJ, então tinha muitas mulheres que estudavam na UERJ,
A professora Rosa, né?
a
Da
Rosa.
matemática, da matemática da computação com
Isso,
muitas da
isso.
UERJ.
Ela fazia aula com a gente. Tinha mó galera que fazia. E muitos ritmistas ali saíram ali da UERJ e viraram ritmistas do Mestre Mugi. Então o Mugi já implantava isso lá atrás. Sendo que era uma época que tinha muita bateria que mulher nem entrava. Não entrava nem no espaço ali da bateria.
Bacá, como que é essa história, por exemplo? Você, além de ser ritmista, você é músico, você também é uma pessoa que é obrigada a ter visão de conjunto de bateria e tal. E como que é essa administração, por exemplo? Ali na bateria tem isso tudo. Tem professor de economia, tem juiz, tem como que... como tratar com diferentes sensibilidades e diferentes subjetividades numa bateria de 280 pessoas e conseguir alcançar um resultado? Porque você teve um ano, você foi ganhou o prêmio de revelação, o ano revelação do ano,
Standard
de ouro, e o ano seguinte já
bateria.
Melhor bateria.
Até foi 2019 e 2020.
Porque eu sempre percebi a dificuldade dos mestres de bateria em São Paulo, no Rio, de administrar diferentes personalidades, né?
Sim.
E você é um cara que consegue isso. É o segredo da sensibilidade, é o seu jeito particular. Como que você consegue descrever isso daí?
Eu acho que a partir do momento que a gente meio que sabe tratar as pessoas bem, por exemplo, eu trago as pessoas do jeito que eu gosto de ser tratado, sacou? Com respeito, com carinho, sacou? Sou um cara que sou muito de querer ajudar as pessoas. Então, por exemplo, eu até costumo brincar que mestre de bateria é mais psicólogo do que mestre em si, né? Brincadeiras à parte, né? Então, automaticamente eu tenho que saber, por exemplo, como é o dia a dia de um ritmista, o que que ele passa. Ali foi o que você falou, tem tudo quanto é tipo de trabalho, pessoas que vivem de outras coisas. Tem gente que está desempregada, tem gente que é economista, tem gente que é advogado, tem gente que é motorista de ônibus, tem um que é porteiro, e por aí vai. Tem o cara que é o gari do bairro ali. Então, é uma comunidade que todo mundo se conhece, se respeita, mas eu sempre friso que se tiver algum problema pessoal, que deixe lá fora, que o que importa mais ali dentro é o nosso pavilhão, que é a nossa unidade de
Vou deixar uma verdade aqui. Ele é o cara legal do rolê e tal, mas as maldades que faz seus diretores. Vou te falar algumas contas aqui. Um dia eu tô em casa, velho. Aí acabou o ensaio, eu fui pra casa. No outro dia, chega um vídeo pra mim, um textão. Do PV. O PV é o diretor de caixa da Vila Isabel. E o que acontece? Pegaram um flagrante meu, porque a bateria também tava entrando
No box?
no box. Na 28 de setembro.
Ah, sim, claro.
E por algum motivo eu parei de tocar.
Sim.
Não sei se é porque eu sou autista, de repente minha cabeça entrou em shutdown, então eu travei. Mas eu tava sem tocar. E eu tenho certeza que o motivo foi shutdown. Shutdown é uma reação que um autista tem quando tem milhares de informações simultâneas na cabeça.
Com uma bloqueada,
É.
tem aí depois normalmente.
Foi o que aconteceu comigo ali.
Certeza.
Né? Aí o PV manda um vídeo pra mim assim, com um textão aqui embaixo. Porra! O Neri me esculachando, entendeu? Alô, PV, te amo, irmão. Cara, eu pensei assim, pô, macaco branco é malandro, né, cara? Porque ele é um cara que é o gerente, mas quem faz as maldades são os diretores. Eu tô brincando, pessoal. Eu
Sim,
tô dizendo isso pro seguinte. Quando eu falei da questão da que o macaco branco ele resgata um pouco, sabe? Um pouco, não, completamente, essas origens da vila, mas entrega competitividade, é por causa disso, porque não, hoje acabou essa história, por exemplo, de o cara vai tocar na bateria, por exemplo, ele vai ter que ter início, meio e fim, vai ser cortado a bateria, ou seja,
claro.
existe critérios hoje para dar uma bateria, sabe? Não, eu falo
Você costuma falar dos três pilares, né?
é,
Que a gente
exatamente.
repete muito isso.
Fala os seis pilares rapidinho.
Os três pilares, a gente criou isso desde quando nós entramos na bateria, que é respeitar o amigo, né? Saber conviver ali em comunidade, saber tocar o toque tradicional da Vila Isabel, né? Dentro do instrumento que você se propõe a tocar, e a presença.
Então, cara, então você trouxe competitividade. E porque os diretores ficam em cima da gente, cara.
Sim.
Eu sempre tive medo de, no dia seguinte de ensaio, receber algum textão do PV, entendeu?
Já te deu uma bloqueada de
Não,
tocar, caraca.
várias vezes, Luiz. Várias.
Mas sabe por quê, Elias? Não é nada,
Tá
tipo, eu
certo, tá certo.
direcionado a ninguém. Sabe? Porque
Claro,
imagina
pô.
se cada ritmista for fazer o que acha que tem que ser feito ali. Aí vira muita bagunça.
É, porque
E a
você.
hora de entrar no box é o momento mais minucioso da bateria. Porque se tu para de tocar, entenda bem, na avenida, por exemplo, eu sou formado em produção musical, fiz pelo EATEC e tudo. E ali tem uma mudança de sonorização da avenida, porque você sai de uma mesa que ela tá mandando ali, que é o PA da avenida, tu entra no box, que é
Ah, é?
uma mesa de retorno ali, que é o carro de som que entra, até ano retrasado, né? Porque agora não tem mais carro de som. Então você sai de um ambiente, você entra em outro, que muitas das vezes tá com um delay ali ferrado. Se você você deixa de tocar e cantar o samba, você para de tocar, você entra no box, você vem em outra referência, de repente tu volta metendo a mão, você pode atravessar uma bateria inteira, porque você vem de uma outra referência, e isso aí tem que ser uma transição que tem que ser bem cuidadosa. Por isso que quando a gente fala o lance do box, pra galera não parar de tocar e entrar cantando samba. E tanto é que a gente não, quando tá fazendo essa manobra, a gente não gira a
É
bateria.
mais difícil, né?
É
É
mais
mais difícil.
complexo. Porque aí muitas das vezes o som lá do fundo da bateria tá vindo com um delay ferrado. Então, se tu não sai cantando, você sai de um canto aqui. Se você vai se baseando só pelo som, você sai de uma referência. Quando tu entra, tá outra, você tenta se ajustar quando tu vê atravessou a bateria.
Então, só para explicar, pessoal, o negócio é tão minucioso que, por exemplo, o Neno, por exemplo, de São Paulo, inventou uma entrada soviética, que
É
ele,
mesmo?
a bateria ia direto. Aí o cara só virava de costa e entrava. E aí ficava aqueles surdos, assim, uma fila só de surdos, assim.
Ah, na frente ali,
A
né?
bateria saía reta e aqui no Rio é diferente. Aqui a bateria já entra direto do box,
E
aí
faz o
chega
movimento.
lá e faz. Rapaz, isso é de uma complexidade.
É, e é mais estreito, né? Sai de uma rua de 12 metros de largura para entrar numa de 10.
Numa de 10, aí você tem que pegar os instrumentos leves que vão lá para trás.
Voltar, é.
Cara, eu acho particularmente que é um momento mais assim, para quem tá tocando e para quem tá comandando a bateria, um momento mais difícil.
É o de entrada do segundo box e saída do primeiro. Que são as referências que mudam.
Cara, é muito impressionante esse movimento. Porque eu, por exemplo, falo da minha atenção é saída do primeiro box. Porque ali pode, o trabalho inteiro pode ser
Sim, sim.
posto para
Ali no
aguardar.
ralo, né? Jogado.
E a entrada do último box, sabe? Do segundo
Sim,
box,
do
sabe?
segundo.
Eu só me tranquilizo quando termina esses dois processos, né? Sabe?
Quando sai do segundo box, está se caminhando pro final ali, né?
Porque com o final, o que acontece no final? Assim, vou falar como ritmista, tá? Para quem? Vou ensinar para quem tá me.
Não, falando pro pessoal que tá em
Não,
casa,
é
né?
porque pro ritmista, cara, porque quando a gente sai do segundo box, acaba que virando um alívio.
Sim.
Porque, primeiro, é um ano inteiro de trabalho que tá sendo. Tá, que foi jogado naquele box ali, que
Sim.
não, mas no box ele tá sendo jogado um ano inteiro de trabalho.
É.
E a saída acaba sendo um relax, por quê? Porque as pessoas estão tocando com mais leveza, mas com a mesma responsabilidade,
Responsabilidade.
sabe?
É, e é uma coisa que eu falo, Elise, é o único campeonato que você pode botar a chuteira e o uniforme e entrar em campo para defender teu time. Então a responsabilidade é nessa que tu bota, ó, ali todo mundo é Vila Isabel, é um guerreiro da Vila Isabel. Então automaticamente ali não existe o Elise economista, o macaco
Não.
branco, o músico, produtor, ali é todo mundo Vila Isabel. Então, por exemplo, por que a gente fica muito em cima dessas posturas de ritmista de entrar tocando ou não tocando? Porque é nessa que um já não toca e o outro também já para de tocar, porque é um momento que a galera tá num desgaste muito alto e a galera já chega ali querendo água. Imagina se 20, 30% da bateria parar de tocar, pode virar uma bagunça do caramba
Mas
e
esse ano já
comprometer o
melhorou, né, cara?
trabalho.
Porque esse ano, por exemplo, é um ano em que a logística da bateria foi mais perfeita.
Foi, foi
Por
sim.
quê? Porque quando nós chegamos no box, e é um momento que tá todo mundo já cansado, não parava de vir água.
Cara, é.
Não
Porque
parava
a
de vir água.
gente colocou mais dois carrinhos com os apoios ali para poder distribuir. Colocamos também um isotônico para poder ser distribuído para a galera da
Sim,
bateria.
foi assim, esse ano
Foi muito
foi
legal.
perfeito, sabe? Esse ano foi perfeito, vem melhorando a cada ano.
E eles têm tentado sempre dar uma estrutura melhor para os
E outra,
ritmistas, né?
cara, porque a questão é a seguinte, hoje você ter 50 pontos não é fácil. Hoje
Não.
só 5 escolas de samba têm 50 pontos.
É.
De 12 ou 10, se não me engano.
Sim, são 12.
12. Cara, isso é um trabalho que não é fácil, porque para um
Sim.
jurado colocar na cabeça que vai tirar um décimo e acabar com o trabalho que
É.
já é
É
uma bola no chope, né?
mas é toda uma escola de samba, né, irmão? Porque tu comandar 300 pessoas é o maior quesito, assim, que envolve mais pessoas. Por exemplo, para de repente 300 pessoas tocando, um dá um pá errado no instrumento, pode jogar um trabalho de água abaixo por causa de um, né? Então, por exemplo, eu costumo ter gente que fala assim, que não é desmerecendo, que, ah, pô, prefiro comissão de frente. Ó, por exemplo, a responsabilidade de comissão de frente de casal é maior que a da de bateria, porque só são dois para defender o quesito. Eu já acho que não. Eu acho que é muito mais complexo você administrar 300 pessoas em prol de uma coisa do que, por exemplo, vou fazer uma analogia a esporte. O que é mais fácil? Você movimentar um time com 11 pessoas dentro de campo e ter uma performance 100% de 11 ou de uma no tênis ali, que só depende dele? Porque o cara errou é ele, a responsabilidade é dele. mas ao mesmo tempo é muito mais fácil ele administrar ele, ou no máximo ele mais um. Por isso que eu acho que é, de repente, mais fácil você defender um quesito de com menos pessoas do que um com muitas pessoas.
É, Macaco, você tem uma qualidade que eu percebo, eu sou muito observador, de você ser muito sensível e você ouvir todo mundo.
Sim.
Né? Isso acaba expressando um ser humano diferenciado que você é. Como que você se enxerga no Brasil hoje? Na política, na sociedade, o teu papel, sabe? Como que você se enxerga? Direita, esquerda, centro?
Cara, eu me enxergo como esquerda. Por toda a filosofia e ideologia do que eu vejo e do que eu acredito que seja o justo pra gente viver numa sociedade, sacou? Então, uma coisa que, tipo, já tentei até estudar outras coisas pra ver o que realmente, o que o meu coração bate, mas o que casa perfeitamente é a esquerda pra mim. Até por viver de cultura, sacou? De viver ao lado do povo, eu vejo que a esquerda ela é muito mais focada em ajudar o povo, sacou? O lance da direita, eu já vejo uma parada que parece que só olha pro próprio umbigo, só olha meio que pra dentro, sacou? Então, por uma parte muito elitista da sociedade, mas eu acho que sem o povo, eu acho que nada funciona. Então, eu sou do povo, sou da comunidade, então eu me enquadro muito melhor do lado da esquerda porque é o que eu me vejo representado.
Velho, é teu sonho, irmão? O que você pensa de futuro? O que você quer pro seu futuro?
Ah, na verdade, meu sonho é...
Já realizou? O que é isso?
Sei lá, eu acho que, tipo assim, eu sou muito feliz com o que eu vivo, Elis. Eu vivo da música, eu amo o que eu faço, viajo o mundo, conheço mais de 20 países. Sou muito grato a Márcia Alvarez e a Martinália por ter me dado a oportunidade, que me viram dentro da quadra da Vila nessa gravação e me puxaram para trabalhar com elas. Trabalho com a Martinália há 22 anos. Agora estou com um show novo, tocando com a Martinália e com o Martinho, que é um show que é pai e filha, né? Eles fazem um show, que vem um show da Martinália, depois vem um show do Martinho, depois junta as duas bandas. Então eu faço show com a banda da Martinália e com a banda do Martinho. O único que fica no palco nos dois shows sou eu. Tipo assim, eu tenho uma honra, assim, até agradecer a Martinália, Marcel Varez, o Martinho da Vila, a Cléo também, por acreditarem no meu
potencial. O Martinho da Vila do PCdoB, sabe disso?
Sim, sei disso. E, tipo, também a Sandra, mandar um beijo pra Sandra Arueira.
Sandra Arueira, isso.
Professor Nilton, Niltinho, que foi primo da minha esposa, falecido.
A Sandra Arueira foi diretora, ela é do PCdoB, militante do PCdoB, e ela foi diretora da Vila Isabel durante muito tempo, né?
Muito tempo, cara. A Butão sempre lutou pela nossa comunidade de trazer coisas assim pra ajudar nosso humor, as coisas.
E ela foi, quando eu cheguei na Vila Isabel, eu fui morar na Vila Isabel em 2015 e... 2014, e logo em seguida eu já fui pra sair na bateria, né? Foi uma pessoa que me recebeu super bem.
Pô, ela é fora de série.
Sabe?
É sempre ela.
E eu tenho, assim, uma coisa comigo, tá? Porque eu cheguei lá meio com medo, porque eu só fui pra bateria da Vila Isabel por causa do Arlindo Cruz, né? Porque eu encontrei que eu no avião e tal. E me impressionou como fui tratado pelas pessoas, evidentemente, que por uma série de motivos eu tive que passar por 1000 testes, né? Sabe? E você foi o cara que me tratou, assim, com mais carinho, mais respeito.
Ah, irmão,
e a Sandra, porra, a Sandra é...
Ela é sem palavras, né? Ela é fora de série.
Macaco, você quer fazer alguma pergunta pra gente? Você quer falar alguma coisa? Você quer deixar uma mensagem final?
Cara, eu quero te agradecer por todo o carinho, pô, eu quero que tu saiba que eu acredito muito em você. Você é um cara que nos representa muito bem, tipo... A gente da Swingueira de Noite se sente muito feliz em ter... você com a gente lá na bateria, de você fazer parte dessa grande família. E tenho certeza que isso vai dar muitos bons frutos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade do Morro dos Macacos. Até porque o nosso projeto maior é sempre voltar a olhar para a nossa comunidade, né? Para o nosso morro, para o nosso bairro em si. E tenho certeza que juntos, a gente unindo cada vez mais nossas forças, a gente vai conseguir... fazer com dias melhores virão.
Macaco, eu sempre falo, cara, o seguinte, porque que o papel nosso é disputar aquele menino que tá lá, entendeu?
É isso, irmão. Acredito muito nisso.
É disputar. Eu acho que a gente vai disputar pra ganhar quando nós conseguimos entregar emprego de qualidade pra esse menino, ou seja, entre trabalhar naquele trabalho precarizado, de dentro do morro, e ter a possibilidade de ter um emprego industrial para ganhar 2 ou 3, 4 salários mínimos. A gente tem que entregar a possibilidade desse menino ter um emprego industrial.
Conseguir a oportunidade, né? Para ele.
E para isso a gente vai ter que construir um país, construir um projeto nacional, reindustrializar esse país.
Sim.
Eu, na minha cabeça, Macaco, assim, dentro dessa visão de mundo que eu tenho de projeto nacional, reindustrialização, figuras como você têm um papel central, por quê? Porque a cultura não é somente entretenimento, né? A cultura é
Não, não.
economia.
É uma economia.
Você,
Movimenta.
por exemplo, você tem diretores de bateria ali, sabe, por exemplo, que giram em torno daquilo ali, você tem pessoas que giram em torno daquilo lá, sabe? Então, eu quero muito, assim, dizer que ao que precisar de mim, assim, na minha figura humana, para o que for necessário, você vai ter, entendeu? Agora, o meu negócio, assim, por isso que eu me aproximo de você, é disputar o destino dessa molecada, entendeu? Eu acho
Não,
que
vamos sim,
essa é a
vamos
minha.
junto, irmão. Até porque é uma coisa, cara, desde moleque eu sempre vi isso. Perdi muitos amigos por causa disso. Eu estudei, sempre nascido e criado em Vila Isabel. Muitos amigos estudavam comigo, depois a gente ficava sabendo que, infelizmente, tomou caminhos não tão legais e, infelizmente, não estão mais aqui para contar a história. Então, a gente se automaticamente a gente vê que era falta de oportunidade. Porque quando eu lembro que eu era moleque, eu fiz teste para poder passar para uma orquestra para tocar violoncelo. Eu passei, mas eu não pude continuar devido a ter que ajudar minha mãe dentro de casa. Então eu tive que fazer um curso de experiência de trabalho. Eu abandonei aquilo que era o meu sonho para poder fazer uma coisa mais palpável para poder levar o pão para dentro de casa. E muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade de passar nesse curso lá, que era do Instituto Pão de Açúcar, para poder fazer um trabalho. Então muitos acabaram tomando caminhos errados, não e não estão hoje aqui. Então uma pena a gente ver pessoas boas do bem se perdendo por falta de oportunidade, né?
Acho que o nosso papel é construir um movimento,
Sim.
em prol de um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento ele vai ter que ser ganho pela sociedade a partir de um projeto de reindustrialização do Brasil. Por que indústria, reindustrialização? Porque a indústria é o único ramo de atividade em que uma pessoa consegue entrar e consegue subir de vida para através dela, para
Sim.
ter salários acima de um salário mínimo, né?
Sim.
Então, acho que esse é um objetivo estratégico do nosso movimento. E é isso, Macaco. Você é um cara que eu tenho afeição pessoal. Eu sou uma pessoa que eu escolho meus interlocutores, escolho minhas amizades.
Obrigado, irmão.
E você é um dos meus melhores amigos, assim, a
Pô,
pessoa
velho,
que eu tenho um carinho
tá
imenso.
muito recíproco,
Então,
mano.
você é cara. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje, cara, nesse
Pô,
programa.
obrigado, meu irmão. Gratidão mesmo, de coração.
Pessoal, foi maravilhoso, assim, foi até emocionante, porque a gente lembra do passado,
É.
fala de bateria, fala de música, fala da minha adolescência, da adolescência dele. E é isso, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.